do que eu sei, funciona assim. Eu vi muito preocupado e vi o seu primeiro-ministro muito preocupado com a vida da Iniciativa Liberal. E deixe-me dizer, senhor deputado, nós temos muito orgulho, mas muito orgulho, de defender a ideologia que defendemos nesta casa. Muito orgulho. Nós temos muito orgulho de nos sentarmos aos ombros de gigantes como Locke, Adam Smith ou Bastiat, e não como outros que se sentam aos ombros de carniceiros como Che Guevara, Mussolini, Lenin ou Salazar, ou outros que se sentam em ombros menos dignos de corruptos. Nós sentamos-nos aos ombros de gigantes. O liberalismo já anda por cá há 300 anos a espalhar prosperidade e continuará por cá quando as vossas ideologias, quando os vossos partidos já estiverem no caixote lixo da história. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do grupo parlamentar do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias.
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Primeiro-Ministro, Senhores Membros do Governo, a proposta de orçamento do Estado que o Governo apresenta para 2023 é um fator de agravamento das desigualdades e das injustiças. Não é um orçamento de confiança no futuro, como diz o Governo, mas um orçamento de comprometimento do futuro. Se em relação aos salários e reformas e pensões o Governo assume a perda de poder de compra e a limitação das funções sociais do Estado, já em relação aos grupos económicos, este orçamento abre a porta a escandalosos benefícios fiscais, a uma nova redução do IRC que beneficia sobretudo as grandes empresas, a novas transferências de recursos públicos que se juntam aos milhares de milhões de euros que por via do PRR lhes estão a ser entregues. Já havia razão para preocupações antigas face às muitas fragilidades que o país apresenta. Seja o seu elevado grau de dependência e atraso económico, os seus crónicos déficits estruturais, sejam as profundas e persistentes desigualdades sociais e regionais, os agravados problemas ambientais, a degradação do próprio regime democrático com a subordinação do poder político ao poder económico. Problemas que continuam todos eles a pesar como chumbo na vida nacional. Agora, há razão para preocupações acrescidas, preocupações que se avolumam a cada dia que passa com o agravamento das condições de vida da imensa maioria da população. Mas a proposta de orçamento que o Governo apresenta não é a resposta necessária nem aos problemas urgentes que os portugueses sentem no dia-a-dia, nem aos problemas estruturais que subsistem no país. Há apenas 5 meses, no Orçamento do Estado para este ano de 2022, o Governo fez as suas escolhas. O PCP alertou para a urgência de opções políticas e de medidas concretas e substanciais para responder aos problemas nacionais, a começar pela exigência de aumentos de salários, reformas e pensões. Mas o Governo ignorou esses alertas e manteve o rumo do seu orçamento, o tal que proclamou ser o mais à esquerda de sempre. O resultado está à vista. Os números e as previsões do Governo já foram desmentidos pela realidade este ano. O que os portugueses tiveram foi um aumento brutal do custo de vida, com os salários reais a caírem 2,6%, enquanto o produto interno bruto cresce 6,5% e a produtividade aumenta 4,5%. Os trabalhadores estiveram e estão a criar mais riqueza e, enquanto isso, empobrecem trabalhando. Com este orçamento, sabem que para o ano terão mais do mesmo. Para onde vai o dinheiro? Vai para o saldo orçamental e principalmente para os lucros dos grandes grupos económicos que aproveitam para ganhar milhões com o sacrifício de quase todos. Ora, são esses grupos económicos que com este orçamento passam a poder, no futuro, reduzir drasticamente ou mesmo anular os impostos que têm de pagar, utilizando sem limite temporal o reporte de prejuízos fiscais, entre outros favorecimentos. Para isso, já há dinheiro e o déficit não é problema. Não há problema para aumentar 1,7 mil milhões de euros em aquisições de serviços a privados na saúde, enquanto o investimento público marca passo na execução. Não há problema com os pagamentos às PPPs no valor de 1,41 mil milhões, mais as centenas de milhões em reequilíbrios financeiros, incluindo para Avanci com os aeroportos. Senhor Presidente, senhores deputados, com este orçamento, a redução da dívida e do déficit faz-se por conta da redução do valor real dos salários, reformas e pensões, pela degradação dos serviços públicos e do investimento, pelo agravamento das injustiças e desigualdades. Nós reafirmamos, havia e há alternativa. A redução da dívida e o equilíbrio orçamental poderiam ser alcançados por medidas de estímulo ao mercado interno, pelo incremento do investimento público, pela aposta na produção nacional, pela redução da dependência externa, mas não é esse o caminho que está a ser seguido. De tantas vezes ouvirmos o refrão das contas certas, repetido à exaustão, fica a pergunta que tem de ser feita. Mas contas certas para quem? Para os trabalhadores que se conformam e confrontam com a vida cada vez mais cara, com um salário que não dá para a comida e a renda e as faturas para pagar? Contas certas para os reformados que ficam sem o aumento das pensões que lhes era devido por lei e que uma e outra vez têm de escolher se o dinheiro vai para a comida ou para os medicamentos quando não basta para uma coisa nem outra? Contas certas para os jovens que desistem de estudar porque não têm onde ficar e o mais que encontram é uma vaga num beliche a 300 euros? Não, com este orçamento e com esta política, as contas certas são antes de mais para os grandes grupos económicos com os maiores lucros de sempre. Preços e especulação sem controlo, lucros e dividendos sem limite, exploração e empobrecimento sem fim à vista. É esta a opção deste orçamento. Contas certas de milhões para o poder económico, vida incerta para os trabalhadores, os jovens, os reformados. Ora, o Governo pretendeu apresentar, como uma espécie de prefácio a este orçamento, o acordo assinado com as grandes confederações patronais e o GT e que reflete a opção de classe do Governo PS. Mais do que ouvir o Governo falar do acordo que foi apresentado, é ouvir o entusiasmo com que os próprios representantes dos grupos económicos o encaram. A unanimidade dos elogios, desde logo a avaliação positiva do patrão dos patrões da Confederação da Indústria, confirma o que temos afirmado sobre a ação do Governo, cada vez mais inclinado para a direita e dando inquestionável expressão às exigências do grande capital. Perante estas opções políticas, reclama-se à direita por ainda mais bordas fiscais para o poder económico. De resto, a posição do PSD não se fez esperar e tentou o mais que pôde para enxertar no orçamento que aí vem a discussão sobre o tema dos gasodutos que hão de vir. Não se sabe se é falta de assunto, lá terão as suas razões. Por parte do PCP, não deixamos nem deixaremos de marcar com a nossa oposição o debate orçamental. Uma oposição que se fará também com propostas que marcam a opção por uma política alternativa e que confrontarão o Governo com as soluções que existem para responder, de facto, aos problemas que atingem os trabalhadores, o povo e o país. Senhor Presidente, senhores membros do Governo, o país exige medidas de emergência que não podem continuar a ser adiadas, tal como precisa de soluções para os seus crónicos e agravados problemas de fundo, o que exige a concretização de uma outra política em ruptura com as atuais orientações. O PCP reafirma que os trabalhadores e o povo português não estão condenados à degradação das condições de vida, ao aumento da exploração e das injustiças sociais, que é necessário e possível construir e alcançar uma vida melhor, uma sociedade mais justa, um Portugal soberano e desenvolvido. Disse.
Muito obrigado. Relembro que todos os grupos parlamentares, à exceção do PS, do PSD, do próprio Governo, que só podem mobilizar 30% do seu tempo, podem gerir livremente os seus tempos entre hoje e amanhã. O Sr. Deputado Bruno Dias tem um pedido de esclarecimento para formulá-lo. Dou a palavra à Sra. Deputada Eurídice Pereira, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, restantes membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Senhor deputado, sem surpresas, mais uma intervenção absolutamente previsível. E não se pode dizer que seja exatamente pela coerência, porque não consta que o hábito da crítica seja sinónimo de coerência. Senhor deputado, este é um orçamento que é muito mais do que o possível. É, acima de tudo, um grande desafio em face dos efeitos do contexto internacional, em resultado da guerra da Rússia sobre a Ucrânia. Este é um orçamento que, apesar do contexto, preserva e reforma rendimentos, preserva as medidas vantajosas para os portugueses tomadas nos últimos anos, alarga muitas e introduz outras. É por isso incompreensível que não haja uma única palavra para com o quadro da guerra, quadro provocador de incertezas e imensas exigências que, obviamente, se refletem no orçamento. A intervenção que preferiu é uma intervenção com demasiado apontar de dedo para quem, há cerca de um ano, deu menos atenção aos trabalhadores e ao povo a favor do calculismo eleitoral. Só que os trabalhadores e o povo trocaram as voltas a vossas excelências. E escolheram, de facto, uma política patriótica do socialismo democrático e progressista. Esta escolha foi clara e, portanto, cabe ao Governo, cabe ao Partido Socialista, através do Governo, na Assembleia da República, ouvindo, como é evidente, porque estamos em democracia, encontrar as melhores soluções para as solicitações que se colocam. E é para isso que os senhores também estão convocados. Não podem fugir desta convocação. Estão convocados para não repetir o erro de se recusarem a ir ao debate da especialidade, agora com a diferença de que não está nas vossas mãos, mas ficava-vos bastante bem. Dito isto, nesta linha, a pergunta que deixo é uma pergunta que já vos devia ter sido feita, no meu entender, há muito tempo. É se o PCP volta a optar pelo exacerbar da crítica para servir de biombo a não ir a jogo com os pés assentes na terra. Certo, certo para os portugueses é que o Partido Socialista, no Governo, na Assembleia da República, não os vai falhar.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Eurídice Pereira. Para quem começa a falar acusando os outros de serem previsíveis, digamos que a sua pergunta não surpreendeu ninguém. Ora, aquilo que nós observamos da parte de quem refere e qualifica este orçamento como mais do que possível, lá está, tudo é relativo e depende da perspectiva. Para os grandes grupos económicos que passam a poder, sem limite, reportar prejuízos fiscais e ganhar borlas fiscais como nunca ganharam, naturalmente que este orçamento é mais do que possível. Para os 9,7 mil milhões de euros de contratação externa a privados do Serviço Nacional de Saúde, os grupos económicos da doença, de certeza que acham que isto é um orçamento mais do que possível. Agora, para os trabalhadores, os reformados, os jovens que vão perder poder de compra assumido pelo próprio Governo, mesmo neste debate, este orçamento não é possível. É um que torna uma vida ainda mais impossível. A senhora deputada, pelos vistos, já se esqueceu da aprovação do orçamento para este ano 2022. Não foi há um ano nem foi há dois anos. Foi em final de maio. Já havia guerra, já havia sanções, já tinha havido Covid, e nessa altura os senhores disseram e repetiram que a inflação era conjuntural e transitória. Vai daí, aprovaram aquela vergonha dos 0,9% de aumento. E agora não ouviu o seu Primeiro-Ministro ainda agora a reconhecer que houve uma perda brutal de poder de compra? Agora sim. Então e vai daí? Continuam a aumentar salários abaixo da inflação, aumentar pensões abaixo da inflação, até os escalões do IRS atualizados abaixo da inflação, e vem dizer que isto é um orçamento mais que possível. E tenha prudência, recomendo eu,
quando fala de calculismo político sobre o que se passou há um ano. Porque bem nos lembramos que no dia seguinte ao Presidente da República ter dito que se não houvesse orçamento havia eleições, deixou de haver resposta por parte do Governo a qualquer proposta que o PCP apresentasse. Aí deixou de haver conversa. Não tente reescrever a história, porque ainda nos lembramos bem. Por outro lado, também agora podemos dizer, os senhores podem achar que valeu a pena ter maioria absoluta e